Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e nos sentimos muito contentes por você nos dar o privilégio da sua audiência. Você que tem nos acompanhado durante a nossa jornada diária sabe que já passamos de 2 textos do nosso projeto, que é estudar toda a Bíblia em 5 anos, em aproximadamente 1.300 programas. Também planejamos publicar os comentários que fazemos a partir desse programa. E todo ele forma um projeto desafiador. Mas o Senhor tem nos abençoado e certamente nos dará condições de levarmos adiante o estudo da Sua Palavra completa. Parte da certeza que estamos caminhando na direção certa vem de vocês mesmos que têm nos acompanhado. Por isso eu o convido desde agora, abra sua Bíblia no livro das Lamentações de Jeremias para estudarmos o seu capítulo 2. Queridos, as correspondências que você nos enviam nos estimulam a continuarmos firmes. E o nosso desejo é esse, de sermos cada vez mais úteis nas mãos do Senhor, ajudando a cada um na educação das suas vidas cristãs. Nesse sentido, eu registro a carta que a irmã SSAV nos enviou da cidade de Tauá, no estado do Ceará. As suas palavras foram as seguintes: fiquei muito alegre ao receber o informativo da RTM, li várias vezes, acompanho essa rádio há muitos anos e tenho sido edificada, comecei a ouvir pela madrugada, oro a Deus por esse lindo ministério e por todos os programas, agora ouço o dia todo a Rádio Difusora Ceará de Novas Rússias, onde é transmitido Através da Bíblia, entre vários programas da RTM. Graças a Deus por isso, pois eu tenho uma antena que vocês me enviaram e sintoniza muito bem. Graças dou a Deus por essa rádio. Um grande abraço. Querido irmão, muito obrigado por você compartilhar conosco o seu testemunho e mostrar o valor da nossa programação. Nós louvamos a Deus que tem nos usado, que tem usado este e outros programas para atingir muitas vidas, levando-as ao conhecimento de Jesus Cristo, e também tem atingido muitos irmãos, fortalecendo-os e incentivando-os a se manterem firmes com nosso Senhor. Bendizemos o Senhor por sua graça, por sua misericórdia em nos usar. E agora eu quero convidar você e a todos aqueles que estão me ouvindo nessa hora para orarmos, para buscarmos a presença do Senhor em favor desse tempo que nós vamos passar meditando na Sua Palavra. Vamos orar. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos pelo privilégio de podermos falar contigo e termos certeza de que Tu ouves as nossas orações. Queremos Te pedir, Senhor, que conforme a Tua vontade, o Senhor atenda o anseio que vai em cada coração daqueles que Te buscam nessa hora. Pedimos-Te também, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito para essa hora de estudo. Pedimos a Tua bênção sobre esse projeto de estudarmos toda a Tua Palavra. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso
Querido amigo, o nosso alvo hoje é estudarmos todo o capítulo 2 do livro das Lamentações de Jeremias. Vamos estudar Lamentações 2, 1 até 22, o segundo lamento do profeta que experimentava o sofrimento por ver a sua querida cidade destruída, o templo do Senhor queimado e por experimentar também o drama do exílio. Lembramos que Jeremias foi um profeta impopular, taxado até de antipatriota e odiado pelo povo por causa da sua mensagem de condenação. O ódio era tanto que depois da metade do seu ministério, quando ele tinha uma nova profecia para revelar, era Baruque, o seu secretário, quem ia diante do povo para falar em seu nome. Ao mesmo tempo que sofria por aquela situação vexatória de Jerusalém, vimos também que Jeremias era uma pessoa muito sensível, capaz de condoer-se sofrendo pelo povo, mas também pelo seu próprio ministério. Jeremias sofria em constatar que o cumprimento das suas profecias estava ocorrendo de um modo literal e detalhado. Seu sofrimento era grande porque o povo de Deus enfrentava o castigo divino pela sua própria desobediência. Além de todo esse sofrimento, havia as injúrias pessoais sofridas por ele. O profeta foi jogado numa cisterna lamacenta, onde quase morreu, mas foi salvo pelo rei Zedequias, que temia o cumprimento das suas profecias. Quando os remanescentes fugiram para o Egito, Jeremias, contra a sua vontade, foi levado como prisioneiro. Nessa época, ao registrar essas lamentações, ele constatou uma verdade universal. Normalmente não gostamos de receber correção ou repreensão. É muito mais agradável ouvir palavras suaves que nos animam sem mexer nas feridas, nas nossas falhas e nos nossos erros. Muitos pregadores e autores aprenderam bem esse fato. Por quererem os prédios das igrejas lotados, eles falam de bênçãos e benefícios de ser cristão e assim não condenam os pecados nas vidas do seu rebanho. Alguns autores, por desejarem fazer sucesso, vendendo muitos livros, escrevem sobre temas agradáveis, produzem manuais de autoajuda, evitando falar do pecado ou da necessidade de uma transformação total na vida. Essa prática que se via naqueles dias, infelizmente, ainda se vê hoje. Houve muito ensinamento desse tipo na época de Jeremias. Quando ele lamentou o sofrimento do povo na queda de Jerusalém, ele comentou sobre os profetas que evitavam ofender o povo com as palavras de repreensão. Veja no versículo 14, essa palavra é dirigida para os profetas, para os falsos profetas. Num dos piores momentos da história dos israelitas, Jeremias colocou uma boa parcela de culpa nesses profetas, nos pregadores que não condenavam o pecado dos seus ouvintes. Em outra ocasião, o mesmo profeta disse que esses pregadores, que ambicionavam a popularidade, falharam, pois na visão de Deus, eles curavam superficialmente a ferida do povo de Deus. Mas é importante vermos o outro lado da moeda. Tais profetas das coisas boas, tais pregadores das bênçãos, eles prosperam somente, sabe por quê? Porque os ouvintes gostam das suas mensagens. Por quê? Porque elas são inofensivas, não exigem vidas transformadas. Essa é a mesma prática que tem acontecido em nossos dias. Infelizmente, é o cumprimento de uma palavra profética que o apóstolo Paulo deu 600 anos depois de Jeremias, quando ele disse: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Querido amigo, em seu ministério, Jeremias pregou ousadamente a mensagem do Senhor, dizendo que o povo tinha cometido dois crimes. Eles tinham abandonado a Deus, a fonte da água viva, e tinham cavado as próprias cisternas, isso é, cisternas rachadas, poços que não retêm água. Jeremias, assim, expôs a infidelidade e a insensatez do povo de Judá por ter abandonado a única fonte do bem e por ter corrido atrás de ídolos vazios. Jeremias mostrou que toda a população de Judá estavam condenados e só poderiam esperar a ira do Senhor. E agora que via detalhadamente o derramar da ira, ele se lamentava e sofria com o povo. Então, diante dessa situação, o título mais adequado para esse capítulo é O Derramar da Ira Divina. Eu repito, capítulo 2 de Jeremias, versículos 1 a 22. O título é O Derramar da Ira Divina. A pergunta que se faz diante da certeza da ira divina, diante da certeza do juízo divino é: como é que alguém pode tapar os seus ouvidos e não ouvir a lei do Senhor? Sabendo que o juízo divino vai acontecer, creio que temos pelo menos duas respostas. Talvez pela negligência. Algumas pessoas não dão ouvidos à lei por negligência, são descuidados e não atenciosos no estudo das Escrituras. Eles deixam de cumprir alguns deveres por causa da negligência, porque Deus ouviria a oração de alguém que negligencia sua palavra. Será que Deus ouviria essa oração daqueles que são negligentes com a sua lei, com a sua palavra? Talvez também alguém não escutaria a voz do Senhor por desobediência proposital. É, isso mesmo. Quando Deus apelou aos judeus para que andassem pelos seus caminhos, a resposta deles foi: não andaremos. Claramente, lá em Jeremias 6,16. E eles foram então avisados sobre a sua rejeição intencional, proposital. Deus fala assim: ouve tu, ó terra, eis que trarei mal sobre esse povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, da sua decisão. Jeremias 6,19. Poderia alguém ouvir palavras mais desanimadoras da boca de Deus que o criou? O que fizeram para merecer tal rejeição? Alguém poderia perguntar inocentemente: será que nós não sabemos? Sim, sabemos. Sabe o que eles fizeram? Eles não ouviram e desprezaram o Senhor e a sua lei. Conforme o que se ouve nas pregações de hoje, segundo a pregação de hoje, dos dias atuais, segundo a propaganda religiosa dos dias de hoje, não é aceitável, não é politicamente correto se afirmar que Deus recusaria ouvir alguém. Nos dias de hoje, não dá ibope. Nos dias de hoje, esse tipo de pregação não traz pessoas para a igreja. É, mas essas foram as palavras pronunciadas não apenas por Jeremias, mas por outros profetas, conforme, por exemplo, Isaías 1,15. Não existem palavras mais fortes do que essa de avisar o povo de Deus do seu estado espiritual e do perigo iminente no final do caminho que eles tinham escolhido. Eles estavam espiritualmente mortos nas suas transgressões, e Deus traria sobre eles o seu justo juízo. Eles deveriam então mudar os seus corações e se arrepender dos seus pecados antes de Deus os perdoar. Precisariam primeiro tomar passos, mostrar frutos de arrependimento. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Eles não se arrependeram. E a ira de Deus, então, foi derramada sobre o seu povo. Esse segundo lamento de Jeremias mostra essa verdade. Esse é o princípio que devemos extrair desse texto. A consequência direta do pecado provoca a ira de Deus derramada sobre os desobedientes. Eu repito, esse é o princípio que nós temos no capítulo 2, versículos 1 a 22 de Lamentações de Jeremias. A consequência direta do pecado provoca a ira divina derramada sobre os desobedientes. E nós vamos verificar aqui 5 evidências do derramamento da ira divina sobre esses desobedientes. A primeira evidência do derramar da ira divina se vê na destruição de todo esplendor e do poder humano. Versículos 1 a 4. A situação dos judeus no período do exílio era muito grave. O texto é claro em apontar que quando Deus ficou irado, ele cobriu Jerusalém de escuridão. Ele transformou num monte de ruínas a cidade de Jerusalém, que parecia um céu e que era o orgulho de todo o povo de Israel. No dia da sua ira, Deus abandonou até o seu próprio templo. E para os israelitas, para os judeus, a queda do templo foi algo que nunca poderiam ter imaginado que aconteceria. No verso 1, a frase "não se lembrou do estrado dos seus pés" é muito significativa, pois era uma clara citação à Arca da Aliança, que representava a presença de Deus entre o povo. Como o templo se achava em ruínas, a arca também fora afetada pela destruição, e a partir dessa invasão não se tem mais notícias dela. Para o judeu, essa era a mais pura experiência pela qual poderiam passar. Era uma duríssima experiência, e o texto continua mostrando que, sem dó nem piedade, o Senhor destruiu todas as cidades de Judá e, na sua ira, acabou completamente com suas fortalezas através dos babilônicos. Ele jogou por terra, humilhados, o reino de Judá e todas as suas autoridades. Nos versos seguintes, a descrição é mais dramática ainda, pois afirma que no ápice da sua ira, Deus acabou de uma vez com o poder do reino de Judá. O sentimento daquela geração incrédula e desobediente foi expresso de modo claro quando, através de Jeremias, entenderam que na chegada dos inimigos, Deus não os ajudou e ainda levantou contra eles um fogo que destrói tudo ao seu redor. E como se fosse um inimigo, o próprio Deus apontou suas flechas contra o seu próprio povo e com a sua força matou as pessoas do seu próprio povo. Deus derramou a sua ira como se fosse um fogo, querido amigo. Sobre quem? Sobre os moradores de Jerusalém, porque eles não tinham ouvido a sua voz. Será que temos dado atenção às palavras de Deus? Quando não ouvimos, corremos sério perigo. Por isso, então, uma segunda evidência do derramar da ira divina se vê no abalo provocado nas estruturas dos desobedientes. Versículos 5 a 10. Foram abaladas as estruturas físicas e sociais do povo de Deus. Deus se tornou como um inimigo. Através dos babilônios, Deus destruiu Judá, derrubou suas fortalezas e seus palácios, trazendo lamentação e choro contínuo, contínuo pranto para o povo de Judá. Por quê? Porque não tinham valorizado o culto e toda a riqueza de detalhes. Então, Deus arrasou o templo como se fosse uma horta, diz o texto, e destruiu o lugar onde o adoravam. Ele mesmo, através da destruição, desfez o requisito das festas religiosas e dos dias sagrados. No calor da sua ira, ele rejeitou aqueles que o tinham rejeitado, tratando com desprezo os reis e os sacerdotes. O Senhor desprezou o seu altar, abandonou seu templo e deixou que os inimigos derrubassem as suas paredes. Os babilônios, sem entenderem que eram apenas instrumentos da vingança divina, se alegraram com a vitória, como os próprios judeus se alegravam nos dias das celebrações. Os judeus tinham que ser impactados durante aquele período tão terrível. Eles tinham que perceber, tinham que acordar, tinham que dar ouvidos ao Senhor. Por isso, então, Deus permitiu que houvesse essa grande destruição. Deus permitiu, por exemplo, que as muralhas de Jerusalém fossem arrasadas. Deus planejou a destruição e, sem descanso, a levou até o fim. Foi uma destruição completa e as muralhas e as paredes racharam e tudo veio abaixo. Os portões das cidades ficaram enterrados de entulho e as suas trancas foram despedaçados. O rei e as autoridades religiosas agora estavam no exílio. E uma vez que não tinham valorizado o Senhor e a sua lei, nem ela era mais ensinada, e os profetas, os falsos profetas, não recebiam mais visões do Senhor. Os anciãos, os moradores mais velhos de Jerusalém, estavam prostrados, sentados no chão, em silêncio, e em sinal de tristeza, anciãos e as moças puseram sua cabeça na terra, vestiram roupas feitas de pano grosseiro e ficavam ajoelhadas, com a cabeça encostada no chão. Era uma prostração completa. Sem dúvida, querido amigo, a ira divina abalou e derrubou toda a vida dos judeus. E a pergunta é, será que precisamos desse abalo para dar atenção à voz do Senhor? a terceira evidência do derramar da ira do Senhor, se vê no seu direcionamento contra aqueles que se deixaram enganar. Versículos 11 a 16. Jeremias foi muito claro em expressar-se. Os meus olhos estão gastos de tanto chorar. Estou muito aflito. A tristeza o abatera, pois ele via crianças e bebês morrendo de fome nas ruas da cidade e gritando, mãe, estou com fome, mãe, estou com sede. Elas morriam aos poucos nos braços das mães. O que, ele poderia fazer? Nada, nada. Jeremias se sentia incapaz. Como é que poderia consolar? Nunca ninguém sofrera assim. A sua desgraça era tão grande quanto o mar. Não havia esperança. Jeremias comparou Judá como filhas, pelo menos 20 vezes. Ele comparou como virgens, ressaltando o fato da nação ter decaído da sua pureza e da graça de Deus. E novamente, no verso 14, numa repreensão clara aos falsos profetas, ele confirmou que suas visões eram falsas e enganosas. Se eles tivessem condenado abertamente os pecados do povo, tudo teria sido diferente. Mas o que, os profetas fizeram? Foi enganar o povo com as suas mentiras. A destruição, então, foi tão grave que Jerusalém tornou-se motivo de zombaria das demais nações. Eles davam risadas e perguntavam, é essa cidade que vocês chamavam de perfeição da formosura? Querido amigo, era uma vergonha para o povo de Deus. E os seus inimigos com ódio se gabavam, nós destruímos Jerusalém. Chegou o dia que nós estávamos esperando. É triste quando o povo de Deus, disciplinado por Deus, sofre o escárnio dos descrentes. Que possamos, que eu e você, possamos evitar essa situação em nossas vidas e em nossas comunidades. A quarta evidência do derramar da ira de Deus se vê na sua rejeição contra aqueles que não deram ouvidos à sua palavra. Versículos 17, 18 e 19. Exatamente aqui temos o ponto. Não ouvimos a voz de Deus por negligência, por dureza de coração, por desobediência proposital, por não imaginarmos que Deus possa nos punir, por acharmos que somos superiores aos outros. Mas eles estiveram e ainda estão enganados. Nós podemos estar enganados também. Os judeus experimentaram isso. Deus os destruiu de uma maneira completa, deixando que os seus inimigos os vencessem e se alegrassem com a sua derrota. As lágrimas dos judeus deveriam correr como um rio. Não deveriam parar de chorar. Diante de tal sofrimento, só pedindo ajuda do Senhor. Como é bom saber que temos a quem recorrer nessas horas mais agudas de aflição. O nosso socorro vem do Senhor. E a quinta evidência do derramar da ira divina se vê na dureza da sua aplicação e no pedido para sua retenção. Versículos 20 a 22. Quando estamos em aflição, assim como os judeus estavam, temos que apelar ao Senhor. Todos os judeus estavam largados pelas ruas, os moços e as moças eram mortos à espada. Na ira do Senhor, ele permitiu que os babilônios os matassem totalmente, sofrendo inclusive. De todos os lados, terríveis inimigos vieram como se fosse para uma festa religiosa e liquidaram Judá. A única solução era clamar ao Senhor. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizestes assim. Querido amigo, Deus não impede o nosso sofrimento nessa vida, mas Ele permite que as angústias fortaleçam a nossa fé, a ponto que fique muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo. Não importa as dificuldades nos momentos aqui, elas são leves e momentâneas em comparação com a glória eterna, que pesa muito mais do que todos os sofrimentos. Que aprendamos com Jeremias a suportar os sofrimentos. Podemos até lamentar, porém esses sofrimentos não devem ser o derramar da ira divina sobre nós por causa do nosso pecado. Não, isso não pode acontecer. Só agradamos a Deus quando lhe obedecemos. Sofra para ter a sua fé edificada, mas não sofra pelo seu pecado. Querido amigo, que o Senhor te abençoe grandemente. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.